A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
A gestação é uma fase muito importante na vida da mulher e necessita de cuidados especiais. A gestante passa a se preocupar mais com sua saúde e também a do bebê que espera. É nesse momento que surgem muitas dúvidas na escolha da alimentação. Por isso, hoje convidamos Maria Tereza Cunha Alves Rios, formada em nutrição pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ela atua como nutricionista responsável no Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Também participa deste programa Luísa Canezin da Lago. Então, boa tarde, seja bem-vinda, Maria Tereza, e também Luísa, uma boa tarde para vocês. Maria Tereza, as necessidades nutricionais na gravidez realmente mudam?
As necessidades mudam, sim, né? Para começar, falando da necessidade energética. Então, a gestante, ela precisa se alimentar e consumir um pouco mais de calorias por conta do bebê, né? E as necessidades de alguns nutrientes também mudam. Então, por exemplo, né? Vamos começar falando da necessidade da necessidade energética. Essa história de que a gestante precisa comer por dois também não é verdade, porque a necessidade não aumenta tanto assim, né? A gente tem um cálculo aproximado de que a gestante precisa consumir em torno de 300 calorias a mais por dia durante a gestação, aproximadamente, tá? Agora, o que que significa 300 calorias a mais, uhum, né? O que que ela precisa consumir? Então, alguns exemplos de alimentos que a gente consome no dia a dia, eu trouxe algumas quantidades para mostrar quantas calorias tem. Por exemplo, um pão francês. Se você adicionar no seu dia um pão francês a mais do que você já comia, você está consumindo 150 calorias a mais, né? Então, já é metade do que a gestante precisa adicionar no dia. Um outro exemplo, uma banana nanica de tamanho grande. Ela já tem 90 calorias, né? Então, você já adicionou mais 90 calorias ao consumo energético daquele dia. Um outro exemplo, 100 gramas de carne, né, tem 200 calorias, ou 2 colheres de arroz, mais 120 calorias. Então, quer dizer, a gestante não precisa comer por dois e nem precisa comer demais para atingir essas 300 calorias que ela precisa, né? Então, se ela consumir a mais no dia uma colher de arroz a mais do que ela já comia, pode ser dividido metade no almoço, metade na janta, uhum, né? Considerando que ela faz duas refeições. Se ela consumir naquele dia mais um pão e mais uma banana, já atingiu as 300 calorias que ela necessitava a mais. Outros exemplos, o ferro, a necessidade quase dobra. Então, é um dos nutrientes que é importante falar na gestação, é o ferro. Os outros nutrientes aumentam um pouquinho a necessidade, como iodo, a vitamina C, mas não necessariamente precisa de suplementação. A necessidade aumenta, mas a gente consegue atingir com alimentação, né? Desde que essa alimentação seja adequada. Agora, eu queria destacar também o papel das fibras na gestação. Então, a necessidade da gestante de fibra é igual a de uma mulher que não é gestante.
Certo.
Só que o papel dessa fibra na gestação é muito importante para a mulher, porque ela corre mais risco na gestação de ter constipação intestinal.
Uhum.
Então, é super importante a gente destacar que a gestante precisa atingir essa recomendação de fibra, que é 28 gramas por dia. Isso significa, não é fácil atingir essa necessidade,
ah, é?
Né? Então, para aquela pessoa que não consome fruta, verdura, legume, dificilmente ela vai atingir essa recomendação. Por isso, a importância da gestante ter essa alimentação saudável, né? Que inclui vegetais e hortaliças. Então, além do consumo da fibra, eu queria destacar também que é importante consumir água. Não adianta a gestante consumir a fibra se ela não tomar água para o funcionamento intestinal, tá? Alguns exemplos para a gente atingir essa recomendação de 28 gramas no dia. Então, a gestante ela pode consumir 2 colheres de servida, aquela grande, de arroz integral, 1 concha média de feijão, 2 fatias de pão de forma também integral, né? Então, destacando a importância do alimento integral para esse consumo de fibra. 3 frutas no dia, por exemplo, uma banana, uma goiaba, uma maçã. 1 prato de sobremesa de verdura de folha, pode ser alface, rúcula, agrião, né? 1 unidade de cenoura, 1 porção de abóbora, que seria 4 colheres de sopa, né? Não é uma porção tão grande. E também 1 porção de beterraba. E mais 1 colher de aveia, que é um alimento bem rico em fibra, ela consegue atingir essa recomendação. Então, a gente vê que não é difícil se a gestante tiver uma alimentação que é baseada em arroz, feijão, carne, legumes, verduras e frutas, né? Ela consegue atingir.
Para quem já tem o hábito, não é nada difícil,
exatamente.
Né? Para quem não tem o hábito, exatamente. Aí vale um esforçozinho, né? É. Bom, da suplementação, então, você já falou, né? Não é necessário se fazer suplementação com vitaminas. Na verdade, esse reforço vai ser feito todo numa alimentação natural, né? Sem suplementação.
Tem 2 nutrientes que são suplementados na gestação. Não são todos que precisam suplementar, o ferro e o ácido fólico, eles são suplementados na gestação, tá? Porque a necessidade do ferro, ela quase dobra, né? E a gestante, se ela tiver deficiência de ferro, pode ser muito prejudicial para o bebê. Por isso que os médicos, né, eles já recomendam essa suplementação desde o início da gravidez. E o ácido fólico, ele até é recomendado fazer essa suplementação antes mesmo da gestante engravidar. Quando ela está planejando a gestação, já é recomendado ela iniciar essa suplementação. Por quê? A deficiência do ácido fólico, ela tem uma consequência muito grave, que é deficiência no tubo neural do bebê. Então, e esse tubo neural se forma nos primeiros 28 dias. Às vezes a gestante só descobre que está grávida um mês depois. E se ela deixar para fazer essa suplementação depois, pode não dar tempo. Por isso a importância dessa suplementação até antes de engravidar.
Qual o problema dessa não? O que pode trazer para o bebê, assim, de uma forma mais concreta para a gente entender a falta dessa suplementação?
A principal consequência é essa deficiência no tubo neural. Ele pode ter consequências neurológicas muito graves se tiver deficiência nessa formação do tubo neural, tá? E se a mãe também tiver deficiência de anemia, né, que é a deficiência do ferro, ela tiver anemia, pode também ter consequências para a formação do bebê, né? Então, é importantíssimo esses 2 nutrientes para a gestação. Por isso que eles são suplementados, para garantir que a mulher tenha essa recomendação alcançada, né?
E não existe, então, não é possível também prevenir a anemia só através de uma alimentação de folhas escuras?
É possível, né? Não são todas as gestantes hoje que fazem essa suplementação, né? É recomendado, mas a gente vê até mesmo mulheres que não têm nem acesso ao sistema de saúde, né? A gente está falando aqui de Ribeirão Preto, mas temos que pensar no Norte, Nordeste, às vezes o acesso não chega lá. E essa mulher pode muito bem ter uma gestação normal e o bebê nascer, mas a gente também não sabe medir as consequências a longo prazo, né? Dessa deficiência.
E todas as gestantes, você falou, né, do sistema público de saúde, elas têm um acompanhamento nutricional no sistema público de saúde, no SUS?
No SUS, aqui em Ribeirão Preto, né, eu posso falar daqui de Ribeirão, tem municípios que tem mais nutricionistas que conseguem fazer esse atendimento. Em Ribeirão, a gente não faz no próprio sistema de saúde. A prefeitura tem um convênio com a UNAERP, concurso de nutrição de lá, e encaminha os pacientes para lá quando precisam dessa orientação nutricional. E também a gente tem aqui em Ribeirão uma nutricionista que é do estado, que faz atendimento para a população, né? Na Secretaria de Saúde mesmo, só tem eu de nutricionista, então uma pessoa só não dá conta de fazer esse atendimento para todas as mulheres. Mas na própria unidade de saúde, ela tem essa orientação no pré-natal, com o ginecologista, com a equipe de enfermagem, né? Uhum. E eu, como nutricionista, faço esse treinamento para os funcionários para que eles consigam orientar as mulheres, né? Mas essa suplementação elas têm, sim.
E elas dão sequência a esse programa de acompanhamento nutricional?
A maioria, sim, né? A gente tem uma porcentagem pequena de gestantes que não faz esse acompanhamento. A gente consegue atingir uma cobertura muito boa de pré-natal aqui em Ribeirão, né?
Que bom. E agora vamos falar da preocupação das mulheres, né, em ganhar peso na gestação, a preocupação delas e dos médicos, né?
Porque, e minha também.
E sua também, né? Porque até que ponto é normal ganhar peso na gestação?
Essa questão do peso, ela é muito importante de ser falada, porque hoje a gente está num quadro epidemiológico, né, em que a obesidade vem atingindo níveis alarmantes, até mesmo em crianças, adolescentes, adultos, na população inteira. Então, a gente vê que a população adulta hoje, as mulheres em idade fértil, né, a nossa população está muito obesa. O excesso de peso está atingindo níveis que estão sendo difíceis de controlar, né? Por isso que é importante tocar nesse assunto. A mulher deve ganhar peso, é claro, na gestação, né? Mas eu vou falar então do ganho de peso esperado para cada estado nutricional das mulheres, tá? Então, por exemplo, uma mulher que ela está com baixo peso antes de engravidar, é recomendado que ela ganhe de 12,5 até 18 quilos na gestação, uma mulher que está com baixo peso, tá? A mulher que está com peso adequado, que a gente esperaria que fosse a maioria, né? Elas devem ganhar de 11 a 16 quilos na gestação, tá? E a mulher que está com sobrepeso, ou seja, ela já engravida com sobrepeso, a gente espera que ela ganhe um pouco menos, de 7 até 11,5 no máximo. E aquela mulher que está obesa, o IMC maior de 30, né? A gente espera que ela ganhe menos ainda, de 5 até 9 quilos, tá? Então, esse ganho de peso na gestação depende do peso anterior do estado nutricional da mulher antes de engravidar, tá? Então, isso corresponde, por exemplo, para uma mulher que está com peso adequado antes de engravidar, isso corresponde a um ganho de peso de mais ou menos 400 gramas por semana. Só que vale lembrar que no primeiro trimestre da gestação, a mulher muitas vezes apresenta enjoo, náuseas, vômitos, né? Ela não consegue se alimentar direito. Então, a gente não espera que esse ganho de peso seja desde o início da gestação. A gente espera que esse ganho de peso inicie a partir do segundo trimestre. Então, no segundo e terceiro é esperado esse ganho de peso. A gente tem consequências para o bebê ruins, tanto se a mulher tiver com peso abaixo do esperado, como se ela tiver com peso acima do esperado, né? Então, se a mulher não ganha peso adequadamente e fica com baixo peso, o desenvolvimento do bebê pode ser muito afetado. Inclusive, ele pode também nascer com baixo peso, né? O risco é muito grande. E o contrário também vale. Para aquelas mulheres que ganham peso excessivamente, as consequências para o bebê podem ser o bebê nascer muito grande, né? Grande para a idade gestacional. A mulher ter diabetes na gestação, que é um problema que a gente encontra muito também atualmente, né? As mulheres obesas e com diabetes. E esse bebê vai ter mais chance de ser obeso na vida adulta também. Então, quer dizer, o estado nutricional dessa gestante pode influenciar o estado nutricional do filho dela a longo prazo, né? Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado nessa fase da vida, que é a gestação. E hoje a gente percebe que as mulheres, elas já engravidam com excesso de peso, né? Elas não ganham esse peso excessivo na gestação, elas já engravidam com excesso de peso, porque a população está obesa.
Exato.
Né? Em Ribeirão, por exemplo, a gente tem um dado através do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, um sistema que a gente usa para ter esses dados de estado nutricional e consumo alimentar da população, né? E através desse sistema a gente sabe que metade das mulheres, hoje em dia, das gestantes, estão acima do peso. Então, 51% das gestantes de Ribeirão hoje estão acima do peso. Esse é um dado alarmante, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado.
E para aquelas mulheres, Maria Tereza, que não querem ganhar muito peso, é possível fazer algum tipo de dieta ou isso já prejudica o bebê?
Exatamente. Na gestação, não é a fase que essa mulher deve fazer dieta. A gestação não é hora de fazer dieta, não é hora de emagrecer, né? É recomendado que essa mulher perca peso e entre no peso adequado antes de engravidar, né? A gestação, fazer dieta restritiva, na gestação não é o momento, porque pode prejudicar o desenvolvimento do bebê, ele pode ter menos nutrientes do que ele precisa, né? Então, a gente não recomenda de forma nenhuma fazer dieta na gestação. Se essa mulher já engravida com excesso de peso, Então, vamos planejar para essa mulher um ganho de peso adequado para aquele estado nutricional. Não vamos deixar ela ganhar muito peso, claro, na gravidez, né? E também vamos programar uma dieta saudável para ela, com alimentos adequados. Se ela puder fazer atividade física, isso ajuda também, né? Mas não é o momento de se preocupar com perda de peso.
Aquela mulher que está com um peso adequado e ganha 9 quilos durante os 9 meses, né? Isso necessariamente é uma regra dizer que isso, que esse baixo ganho de peso possa prejudicar o bebê?
Não, essa mulher que está adequada, ela pode ganhar, a gente orienta, né, que ela ganhe de 11 até 16 quilos na gestação.
Necessariamente?
Não necessariamente, não. Isso é uma faixa que a gente orienta, né, para não passar nem muito para baixo, nem muito para cima, né? Uhum. Mas é muito comum a gente ver mulheres que ganham menos peso que isso, 9, 10 quilos, e o bebê nasce normalmente, a gestação... A gestação é
tranquila.
Acontece normalmente, é tranquila, sem nenhum problema.
Uhum.
Mas também é importante lembrar isso, porque hoje em dia a gente está vivendo uma fase de... que as mulheres estão muito preocupadas com peso, com corpo,
exato,
a mídia. Então a gente vê até blogueiras que fazem atividade física em excesso na gravidez e ficam malhadas, né?
Uhum.
E isso também não é legal. Não quer dizer que você tem que ganhar pouco peso para ser saudável, né? Você pode ganhar de 11 até 16. Então, as mulheres hoje em dia se preocupam em ganhar pouco peso para depois conseguir voltar ao normal muito rápido, né? Então, esse exagero também na preocupação com ganhar peso não é legal na hora da gestação.
O excesso de exercício físico, o que isso pode causar para o bebê, né? Porque realmente tem pessoas assim que não tem parâmetro, né?
Exato.
Que fala que precisa de exercício físico e aí resolve fazer corrida, fazer, né?
Os médicos, eles geralmente orientam no começo da gestação para você não fazer nenhuma atividade física muito intensa, né? Nem de muito impacto, justamente porque esses primeiros dias, primeiros meses da gestação, a mulher corre ainda o risco de perder o bebê, né? Então, uhum, é o momento de você se preocupar em repousar. Aquela mulher que já faz atividade física normalmente pode continuar fazendo, desde que não seja muito intensa e nem com muito impacto, né? É isso que os médicos costumam orientar. Agora, eu também vejo pessoas que às vezes exageram, mas o nosso corpo, ele é inteligente, né?
Uhum.
Então, mesmo que se abuse um pouquinho, ou para mais ou para menos, ele às vezes se adapta e o bebê nasce bem, né? Então você pode exagerar, mas tudo no seu corpo vai para o filho. Você fica deficiente em vitamina, por exemplo, mas o seu filho não. Então o nosso corpo também se adapta, né? E se adequa para essa situação, para tentar proteger esse bebê.
Que bom. Mas tá aí um alerta, né? Exercício físico sem exageros,
sem,
né?
Sem exageros.
Dentro do que é bom.
Maria Tereza, agora falando um pouco dos desconfortos da gravidez, muitas mulheres reclamam de azia, né, de náusea, e isso é relativamente comum, né? Mas existe algum alimento que pode piorar esses sintomas?
Existe sim, né? Então, para essas mulheres que têm náusea e azia, como a gente já falou, é comum ter, né, isso, né? E tem algumas orientações que podem ajudar essa mulher. Por exemplo, fazer pequenas refeições, não comer muito de uma vez só. Fracionar melhor essa alimentação em 5 a 6 refeições por dia, que é também o que a gente recomenda para a mulher que não está grávida, né? Uma alimentação saudável. Então, evitar comer grandes quantidades de uma vez. Não deitar após as refeições, porque pode piorar esse desconforto, tá? Evitar alimentos gordurosos, muito condimentados, apimentados, né? E também alimentos muito doces. E tem um alimento que a gente recomenda a gestante consumir quando ela está com esse sintoma de náusea e enjoo, que é o gengibre, né? Ou fazer um chá de gengibre, ou comer um pedacinho, mastigar, né? Tem algumas evidências que falam que pode ajudar.
Bom, a gente falou também, né? Você falou a respeito do intestino da grávida, né? Quais os alimentos que têm indicação de proporcionar um intestino trabalhando tranquilamente aí?
Eu falei, então, quando eu comentei desse assunto, eu falei da água, que é importantíssima a gestante beber pelo menos 2 litros de água por dia. É importantíssimo ela consumir alimentos ricos em fibras E aí entra tanto as fibras solúveis quanto as insolúveis. Então, eu dei exemplo do feijão, que é um alimento riquíssimo em fibra. Então, a gente acha, às vezes, que o que tem fibra é só verdura, legumes, que são as fibras insolúveis, mas o feijão é rico em fibra solúvel. E é um alimento riquíssimo e que, se a gente não consome, dificulta mais ainda conseguir atingir aquela recomendação. Então, aquela pessoa que tem o hábito de comer todos os dias o feijão ajuda ela a atingir essa recomendação de 28 gramas. Então, esses alimentos ricos em fibras, água, atividade física é importantíssimo, ajuda muito no funcionamento intestinal, pode ser uma caminhada, não tem que ser aquela atividade intensa, né? E outro alimento também que pode ajudar são os iogurtes, que são alimentos fermentados. Como eles são ricos em lactobacilos, né? Eles ajudam a populacionar, como se fosse assim, melhorar as bactérias que ficam no nosso intestino, né? Você escolhe as bactérias boas.
Uhum.
Então, esse alimento pode ser um aliado também, leite fermentado, iogurte.
E a respeito dos desejos, isso é um mito? Ou as mulheres realmente sentem necessidade de consumir algum tipo de alimento específico durante a gravidez? Inclusive aqueles mais exóticos, né?
essa questão, eu acho que ela entra um pouco mais na questão emocional, né? A gestante, ela tem alteração dos hormônios, a mulher tem alteração dos hormônios na gravidez, ela fica mais sensível, então a gente vê que é muito comum a gestante chorar por qualquer coisa, né? Então ela já fica mais sensível e talvez por carência, por querer aproximar as pessoas dela, ela fala que tá com vontade de comer. Isso até é uma coisa inconsciente, não que ela esteja inventando, né?
Sim.
Inconscientemente, ela tem vontade de comer alguma coisa e fala que é um desejo, e todo mundo também quer agradar, né? A gestante é a queridinha do momento, então todo mundo quer agradar. Então é uma forma de chamar atenção, de manter as pessoas mais próximas, né?
É bom ser mimada, né?
É bom.
É uma delícia, né? Agora vamos falar um pouquinho do pós-gestação, né? Qual que é a melhor alimentação para garantir a saúde do bebê na amamentação?
Tá, a mulher, ela deve continuar tendo alimentação saudável. Não existe alimentos que vão ajudar a melhorar a produção do leite, nem o próprio leite. A mulher não precisa tomar o leite para produzir mais leite, né? O que ela precisa é tomar bastante água, né? Além do que ela já toma, tomar um litro a mais para ajudar na produção do leite. Então, ela precisa repousar, precisa tomar bastante água, precisa continuar comendo esses alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, né? Nunca deixar de consumir frutas, verduras e legumes que garantem para a gente esse aporte nutricional. E além de outros mitos que falam que comer canjica melhora a produção do leite, cerveja preta, né? Então, de forma alguma.
Bom, as novas mamães, normalmente, elas ficam ansiosas, em dúvida, né? Com relação a adotar dietas milagrosas, né? Para voltar ao peso normal, como a gente já falou, né? Qual o conselho que você dá definitivamente a elas para que a gente encerre esse assunto bacana, né? Para que elas possam aproveitar melhor.
Tá, um conselho que eu dou, que é muito, muito importante para a mulher e para o bebê, é ela amamentar. A produção do leite exige uma necessidade nutricional, né? Exige um gasto calórico da mulher muito intenso. Então, aquela mulher que amamenta perde peso mais rápido. Isso é certo, é comprovado, né? Então, que ela tenha paciência, que ela pense na produção do leite dela e pensando no filho dela, né? Uma dieta restritiva para perder peso muito rápido nunca é boa, nem na gestação, nem para a mulher que não é gestante, né? Nunca é bom. Então, se ela tiver paciência, continuar tendo essa alimentação saudável, equilibrada e amamentar, pode ter certeza que ela vai perder peso rápido, sem dietas milagrosas.
Que é o que todo mundo quer, né?
É.
Bom, eu falei que era a última, mas me veio outra coisa aqui. E até que existem mulheres que não amamentam até os 6 meses, que é a idade mínima, né, do bebê, né, para ser amamentado, né?
Exclusivamente, né?
E o que você diz para essas mulheres, então?
Então, a amamentação é um tema muito importante que levaria, assim, a gente conversar mais meia hora até sobre isso, porque o benefício que ela traz para a mãe e para o bebê são inúmeros os benefícios, né? Previne futuro câncer de mama, ajuda muito na imunidade do bebê, o bebê fica menos doente quando ele é amamentado, né? Então, para aquelas mães que realmente têm algum problema e não podem amamentar, é recomendado que ela use um outro leite mais adequado para o bebê, que são as fórmulas infantis, né? Uhum. Então, realmente, essa mulher, se ela não pode amamentar, ela precisa dar um outro alimento para o filho dela. Mas são poucos os casos que a mulher não pode amamentar, né? Casos de doenças que são transmissíveis para o bebê, como HIV, né? Todos os outros casos a mulher pode e deve amamentar. Então, a orientação que eu dou é que ela procure orientação, procure ajuda, procure apoio, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes dói, muitas vezes cansa, a mulher não consegue dormir, tem o bebê, tem a casa dela, tem os outros afazeres. Então, a mulher que não tem apoio, é mais difícil para ela conseguir amamentar. Então, procura apoio da família, procura apoio nas unidades de saúde, tem enfermeiras capacitadas para ajudar ela nessa fase, que é muito difícil mesmo. Mas as consequências para ela e para o bebê, se ela conseguir, são muito boas para o resto da vida.
Sem contar que aumenta o vínculo, né, entre mãe e filho, né?
O vínculo, a gente sabe também, tem estudos que comprovam que a amamentação previne a obesidade, os bebês que são amamentados ganham menos peso, né, para o resto da vida. Então, são inúmeros os benefícios.
Muito obrigada, Maria Tereza. Obrigada pela sua presença. Nós conversamos aqui no Saúde da Mulher com a nutricionista Maria Tereza Cunha Alves Rios. Ela é responsável, ela é a nutricionista responsável do programa de atenção integral à saúde da criança e do adolescente da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Ribeirão Preto, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Obrigada por sua presença, por seus esclarecimentos. Obrigada também a Luísa Canezin, que trouxe você como convidada hoje aqui, né?
Isso.
Obrigada, uma boa tarde. E vale lembrar, né, que aos nossos ouvintes, se você ainda tem alguma dúvida, se você está em dúvida com relação a qualquer coisa que foi dita aqui, se você ainda tem dúvidas quanto à amamentação, quanto à alimentação, você pode escrever para a gente pelo e-mail lagofmrp@gmail.com, que nós vamos buscar alguém, um especialista, para sanar as suas dúvidas. E você também pode fazer uma sugestão de outros temas para o nosso programa, tá bom? É só você, então, entrar em contato com a gente. Tá certo, Luísa?
Certinho, Mel. Muito obrigada.
Obrigada, Maria Tereza.
Obrigada.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago. Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rose Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.